temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
A Lei Maria da Penha, que tem como objetivo combater a violência contra a mulher, é uma das três legislações mais avançadas do mundo sobre o tema. Essa é uma das conclusões do relatório global Progresso das Mulheres no Mundo 2008-2009, produzido pelo UNIFEM, Fundo das Nações Unidas para a Mulher. O relatório, lançado no Brasil no final de março, aponta como desafios urgentes a maior participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, a garantia de políticas públicas que assegurem os direitos das mulheres e a responsabilização do poder público em relação às políticas para as mulheres. De acordo com o texto, apenas um entre cada cinco parlamentares no mundo é mulher. No Brasil, o índice é ainda mais baixo. As mulheres representam menos de 9% dos deputados federais e 13,5% dos senadores. Eu sou Paula Bittar e no Palavra de Especialista de hoje, converso com Júnia Puglia, vice-diretora do UNIFEM para o Brasil e o Cone Sul, sobre os progressos das mulheres no mundo, em especial no Brasil, e também sobre os principais desafios para o futuro. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
No Palavra de Especialista de hoje, nós conversamos com a vice-diretora do UNIFEM, do Escritório Brasil e Cone Sul, Júnia Puglia. Bom dia, Júnia, é um prazer tê-la conosco.
Bom dia a todos, é um prazer meu também.
Júnia, o que a senhora apontaria como os principais progressos das mulheres brasileiras nos últimos anos?
Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o principal deles seria o acesso e a permanência das mulheres no mercado de trabalho nos níveis de hoje, que são inéditos, né, no Brasil, apesar de que ainda persistem muitas desigualdades de salário, de acesso aos níveis de chefia, algumas dificuldades que ainda precisam ser superadas, mas os avanços são inegáveis. E uma outra área muito importante é o fato de que hoje as mulheres brasileiras contam com uma lei específica que trata do assunto tão difícil e tão grave na nossa vida, que é a violência doméstica.
Pois é, vamos falar um pouquinho dessa lei, né? A Lei Maria da Penha. O UNIFEM considerou essa lei uma das três legislações mais avançadas de combate à violência contra a mulher. Apesar desse reconhecimento, né, de que a nossa legislação é avançada, como é que isso se reflete na prática? Quer dizer, a lei tem sido eficaz para punir e evitar a violência contra a mulher?
Olha, é uma lei muito nova. Você sabe que, em termos de legislação, 3 anos, como é o tempo de vigência dessa lei, é muito pouco tempo para haver uma mudança importante na vida do país depois da aplicação da lei. O que nós temos observado é que a lei é, de fato, muito avançada e muito completa, mas que existe ainda algumas dificuldades nos gargalos do judiciário, que são um problema para a aplicação de toda a legislação do país, não é uma coisa específica dessa lei. E também existe um desconhecimento muito grande sobre qual a aplicação correta, qual o uso que se deve fazer dessa lei, como ela deve ser usada nos tribunais e que efeitos ela pode ter, efeitos legais e efeitos de atendimento das mulheres que são vítimas.
Mas a esperança é boa, a esperança.
Claro, sem dúvida. A perspectiva é muito boa. Uma vez que essa lei seja mais conhecida, incorporada no cotidiano do judiciário e na própria sociedade brasileira, né, a aplicação dela se tornará mais natural, os caminhos vão se clareando e vão se facilitando e, sem dúvida, a gente tem uma perspectiva muito boa aí de proteção das mulheres, né, que sofrem essa violência.
Bom, a senhora comentou também a questão da mulher no mercado de trabalho. O relatório do UNIFEM coloca que, enquanto um em cada 8 homens tem condição de chegar à posição de chefia, entre as mulheres essa média é de 1 para cada 40, né? Qual é a expectativa para que isso possa ser mais igual?
Veja bem, essa realidade do mercado de trabalho reflete um peso de uma cultura machista de séculos, né? A nossa cultura incorporou essa ideia, por exemplo, de que as mulheres devem estar confinadas ao território doméstico e à vida pública dos homens há muito tempo. Isso não se muda da noite para o dia, nem em 30, nem em 40 anos. Eu acho que ainda é necessário muito tempo para que certos mitos sejam de fato rompidos. Um deles é essa questão do acesso aos níveis de poder, que inclui o acesso aos níveis mais elevados na hierarquia das empresas e das instituições. Existe um entendimento de que as mulheres não estão preparadas, o que a gente sabe que não é verdade, mas isso toma tempo e aos poucos a nossa sociedade também vai absorvendo essas mudanças.
Pois é, a senhora falou dessa questão do acesso da mulher aos níveis de poder e falando já da questão na parte política, né? O relatório do Unifem, ele aborda bastante essa questão da participação da mulher nos espaços de poder. Um dado do texto é que 18,4% dos assentos nos legislativos do mundo são ocupados por mulheres, o que dá mais ou menos, né, uma mulher para cada grupo de 5 parlamentares. Eu fiz essa pesquisa aqui no Brasil e o índice é ainda menor. A gente tem 45 deputadas, né, o que dá 8,7% do total, e 11 senadoras, 13,5% do total. O que, que explica isso no Brasil?
Bom, não é nada diferente de toda essa questão aí do acesso ao poder que a gente estava conversando, né? Algumas medidas foram tomadas ao longo dos anos em alguns países, inclusive no Brasil, que no nosso caso foi e ainda é uma lei de cotas, né? Que é uma forma de você avançar em um tema durante um certo período. São as chamadas ações afirmativas. Agora, as ações afirmativas, primeiro, elas têm um efeito limitado, dependendo de como elas são aplicadas e de como elas são formuladas. No caso brasileiro, não existe uma clareza, ou melhor, não existe uma determinação muito forte da lei de cotas em relação ao cumprimento da própria lei. Então, os partidos são obrigados a preencher uma cota de candidatas, mas não existe nenhuma previsão de prejuízo ou punição caso essa cota não seja atendida, e isso não se traduz necessariamente na eleição dessas mulheres. São questões em aberto ainda na sociedade brasileira que precisam ser discutidas e precisam ser tratadas e incorporadas como um tema importante pela sociedade.
Pois é, isso já é nossa legislação, né? Desde 97 existe essa cota que é 30% de candidaturas para mulheres. Só que, como a senhora mesma colocou, isso não significa necessariamente que 30% desses candidatos vão ser mulheres, né? Quais são as principais dificuldades que as candidatas enfrentam no Brasil? Por que elas não conseguem se eleger?
Olha, eu diria que um dado importante é a noção que se tem hoje do exercício da política, de que a política é uma coisa meio estranha, que envolve práticas duvidosas e que é um equívoco, na verdade, da sociedade, baseado na observação dos acontecimentos, mas nem por isso tem uma base real. A política é uma atividade pública como outra qualquer. E há bons políticos e maus políticos, assim como há boas mulheres, boas políticas mulheres e más políticas mulheres. Não tem nada a ver com o fato de ser mulher ou homem, embora a sociedade veja desta forma ainda. Existe uma noção de que as mulheres são melhores na atuação política porque são menos corruptíveis ou têm menos sede de poder, o que também é um outro equívoco. Então, existe aí todo um problema de como a política e o exercício da política são encarados no Brasil. Um outro problema são as mulheres que são vocacionadas, que têm interesse, que têm um empenho real em fazer política, encontram muitas barreiras, por exemplo, dentro dos próprios partidos. A questão dos recursos financeiros para a campanha, de como eles são manejados no interior dos partidos e de como isso prejudica claramente as mulheres, porque os recursos financeiros para a campanha nos partidos são manejados pelos homens e voltados para os seus próprios interesses. Eu não estou de maneira nenhuma dizendo que as mulheres fariam de outra forma. O que a gente precisa ter é um outro entendimento de como devem ser levadas essas questões.
Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos para continuar a conversa sobre o progresso das mulheres no mundo com Júnia Puglia, vice-diretora do Fundo das Nações Unidas para a Mulher no Brasil e Cone Sul.
Palavra de especialista.